Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite a todos os ouvintes, boa noite aos nossos convidados. Estamos começando mais um Mesa Redonda. O programa de hoje será um caldeirão cultural para abordarmos os novos movimentos artísticos que estão sacudindo a região e a estrutura oferecida pela cidade para que essas expressões culturais aconteçam cada vez mais. Nossos convidados avaliarão o atual momento que vivemos em Santos e farão suas críticas sobre diversos aspectos para que os ouvintes reflitam sobre esta efervescência cultural. Hoje nós trouxemos para o programa profissionais que se destacam por suas atuações em projetos culturais na cidade. Estamos aqui com o chefe de departamento de formação e pesquisa cultural, Renato de Renzo, que está representando a Secretaria de Cultura de Santos. Também contaremos com a presença do diretor teatral Taná Correia e da coordenadora das oficinas Querô e membro do Conselho de Cultura de Santos, Tami Vaz. Boa noite, Renato, Taná e Tami. Sejam bem-vindos e obrigada pela presença. Bom, ao mesmo tempo que a cidade ganha destaque com a produção cinematográfica de Querô e festivais como Curta Santos, o Teatro Municipal apresenta alguns sinais de abandono noticiados recentemente em nosso jornal A Tribuna e que também são visíveis aos olhos de quem passa pelo local. Alguns críticos ainda afirmam que são poucas as peças de qualidade apresentadas na última edição do Festival de Teatro Amador Festa e quem gosta de teatro é obrigado muitas vezes a subir a serra para assistir belas obras. Taná, a partir desses aspectos, como você enxerga o atual momento cultural que Santos está vivendo?
Bem, com relação ao estado, vamos dizer assim, físico do Teatro Municipal, não é uma coisa, uma exceção no Brasil. E no mundo? Infelizmente, a área cultural sempre tem um problema com relação a dotações orçamentárias e, muitas vezes, os projetos de reforma ou de conservação são projetos que dependem ou de um aporte maior do que a própria organização municipal, vamos dizer assim, a administração municipal, vai para a administração estadual e federal. E realmente exige uma série de comportamentos que emperram, muitas vezes, essas realizações, como empenho, como aprovação do Estado, do governo federal. Em Santos, eu sei que existem projetos da Lei Rouanet em termos de conservação do Teatro Municipal. Não tem a menor dúvida que é super necessário que isso aconteça, mas é necessário também que se entenda que este não é um problema localizado, esse é um problema geral. Com relação ao prejuízo que isso dá à estrutura, vamos dizer assim, de produção teatral, na verdade, essa é uma afirmativa um pouco tendenciosa de pessoas que são em Santos, estão em Santos apenas de passagem. A realização cultural da cidade de Santos, em termos teatrais, em termos artísticos, no geral, talvez ainda seja uma das maiores do Brasil, com condições e qualidade reconhecidas não apenas no município, na área estadual, federal e até internacional. Não que eu esteja aqui na presença do Renato de Renzo, mas eu, nas minhas oportunidades que eu tive de viajar no exterior, a trabalho, nunca fui a passeio, eu posso dizer, por exemplo, que o projeto Tantan, uma coisa realizada há mais de 20 anos, é um projeto que é reconhecido no mundo inteiro. Nós temos a nossa escola de dança, que também tem projetos reconhecidos no mundo inteiro. E assim, no teatro, sempre atores que saíram daqui, saíram com essas dificuldades também. É um erro, equívoco, pensar que a produção teatral depende do Estado. Ao contrário, isso amarra a produção teatral. Eu não posso criticar, por exemplo, um patrocinador que vai patrocinar o meu trabalho. Então, esta liberdade que você pode ter é só não tendo o aporte de governo. Nós, no bando, liderado por Plínio Marcos, nunca aceitamos, por exemplo, apoio governamental. Sempre realizamos a produção. Eu acho que deve ter, sim, um apoio de exibição. Ou seja, o Estado, o município, o governo federal, comprar para mostrar esse espetáculo já realizado, já produzido ao público em geral.
Legal. Renato, você gostaria de comentar?
Eu gostaria, porque é um tema que a gente vem debatendo, refletindo nessas últimas semanas. E até, inclusive, hoje eu comentei um pouco a respeito do que é o teatro, o que é um espaço cultural, o que é um local de acontecimento. E não é a falta de uma tampa de privada que pode impedir o acontecimento. Então, vamos ver, esse final de semana nós tivemos um espetáculo no Teatro Municipal, o qual muita gente ficou de fora. 1.200 pessoas ocuparam aquele palco, e aquela plateia, e aplaudiram no final e saíram sorrindo, gritando, independente da qualidade da peça ou não, mas não foi um taco solto que impediu da realização do espetáculo, da grandiosidade, da procura do público aquele espaço. Nós temos naquele espaço um café-teatro Holiday, que por final de semana nós temos quase que 600 pessoas frequentando, e não é, por exemplo, o corrimão que não está pintado que faz com que as pessoas não compareçam e participem de uma grande manifestação cultural, né? Então, acho que é delicado quando a gente, por um taco solto, também não é um buraco na rua que impediu de fazer o filme Querô. Então, acho
pelo
que a coisa...
Pelo contrário.
Você entendeu? Então, eu acho que a gente tem duas coisas. Lógico que a gente quer um local limpo, adequado, um local que tudo está funcionando bonitinho, tudo pintadinho, é evidente. Nós queremos, a secretaria quer, a população quer, os artistas querem, todo mundo, é evidente. Mas a qualidade do espetáculo, a qualidade do filme, a qualidade de um acontecimento cultural, ele não é jogado no lixo, ele não pode ficar em segundo plano. Em primeiro plano está o ator, em primeiro plano está o autor, em primeiro plano estão os figurinos belíssimos, está a dedicação de trabalhos, está o tempo gasto em ensaios e mais ensaios. Então isso é significativo, isso é bastante importante, e é exatamente isso aí é que está faltando a nossa, vamos dizer, a parcela da sociedade, não somente como um público que vem passivamente ver os espetáculos, mas participar de todos esses acontecimentos, dessa coisa maluca que acontece na cidade de Santos, né? Por exemplo, quantos filmes foram feitos ali no nosso Santos Antigo, que é uma paisagem maravilhosa, belíssima. Quantas pessoas frequentaram o café, quantas pessoas descem a serra para ver o Café Teatro Holiday e falam assim, isto não tem lugar nenhum do mundo, e outras coisas mais. Então eu acho assim, que também a gente precisa saber fazer, valorizar as coisas que funcionam e funcionam muito bem nessa cidade.
Legal. A cidade tem um festival de teatro com quase 50 anos, um festival de cinema com 5 anos que já está sendo reconhecido nacionalmente, ou seja, a gente está tendo grandes ações aí no período de 50 anos em relação à cultura. Mas a grande questão é, quem regula essa efervescência cultural que Santos está vivendo? O Estado, o município ou os próprios santistas? Tami, nessa trajetória com os meninos do Queiroz, você percebe que a cidade tem facilitado o crescimento de projetos culturais? Como vocês perceberam a recepção dessas pessoas?
Olha, dentro da minha perspectiva dessa trajetória do Queiroz, né, eu pude conhecer uma cidade que eu não conhecia, porque eu fiz um trabalho intenso de pesquisa de elenco, nas regiões periféricas, principalmente, e eu pude entender que o poder público daqui da região, ele realmente trabalha em benefício da cultura. Como o Taná falou, como o Renato falou, aqui a gente vê muita coisa que em outro lugar do mundo não tem, sabe? Que se fortalece a cada dia que passa, com festivais, com novas iniciativas, com o Projeto Tantã, com espetáculos teatrais de qualidade, sabe? E principalmente agora com esse boom, né? Com esse fenômeno do audiovisual aqui na região, na Baixada, por conta do Curta Santos e por conta de projetos como as oficinas também, que fomenta o audiovisual, que faz com que novas pessoas se interessem por essa área, né? E queiram trabalhar nessa área. Então é um mercado que se abre. Eu sinto e vejo que a região apoia. E é uma evolução muito grande que a gente...
Isso você enxerga nas três vertentes, poder público, as empresas privadas e o público em geral, que vai assistir a esses espetáculos?
Assim, o grande problema ainda, eu acho que é a empresa privada. Para ela entender o quanto isso é forte para a cidade e a gente tentar encontrar um caminho mais fácil, uma ligação mais fácil de fazer esse entendimento acontecer e conseguir captar recursos, né? E trazer benefícios para os dois lados, né? Que você tem contrapartidas interessantíssimas para empresas que apoiam cultura. Então, eu acho que a partir do momento onde a gente conseguir fazer esse casamento, porque o poder público já apoia, né? Artistas nós temos de sobra, pessoas de talento nós temos de sobra. Então, a gente precisa agora de um trabalho forte com a empresa privada para a gente ter esse aporte deles.
Legal. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Taná e para o Renato, e devido a experiência, essas questões que a gente está vendo sendo levantadas no jornal, sobre até críticas em relação às qualidades das produções do Festa, ao possível abandono aí do Teatro Municipal, vocês acham que, sem seus críticos, mas o público que vai assistir, ele é um público que apoia essas produções ou ele é um público que fica distante e só critica?
Bem, você tem que ter dois tipos de público, né? Tem aquele que é apenas um consumidor, tem aquele que é participativo. Não significa que você esteja aí priorizando um ou outro. Mas o público que é participativo, ele senta no chão para assistir um espetáculo. Eu tenho um teatro de arena em São Paulo, sabe, que as pessoas têm uma arquibancada de madeira e põem um bumbum na arquibancada de madeira e ninguém reclama. Agora, quando você vai apenas para o espetáculo do consumidor, o consumidor quer mais algumas coisas. Então, nós temos que saber diferenciar essa postura de cada setor. Ao mesmo tempo, precisa ver quem fez a crítica. Na verdade, não foi o Jornal da Tribuna, foi o Reinaldo Maia, que é uma pessoa que tem um teatro em sociedade em São Paulo, chamado, agora mesmo me foge o nome, em sociedade com uma pessoa de Santos, que é o Marco Antônio Rodrigues, que trabalham com ele e a Renata Zaneta, que começaram comigo e se desenvolveram na minha filosofia. Inclusive, o Folias d'Arte, tem inclusive um diretor musical, que é o Dagoberto Feliz, começou num projeto meu também, chamado Primeira Oficina Cultural da cidade de Santos, realizada na Cadeia Velha. Dentro dessa mentalidade, você valorizar não o aspecto material da realização, sim o aspecto da pessoa, orientando essas pessoas. Então, uma pessoa que vem para cá para assistir um festival, que chora num espetáculo, quando vê o espetáculo, como o do Renato de Renzo, quando chora em outros espetáculos, elogia eles no dia a dia, no tete a tete, depois vai para um jornal friamente e fala contra aquilo que ele mesmo, como ele mesmo se comportou, não colocando as exceções como um valor, e sim apenas como exceções, você não tem que conceituar muito. Então, não é a Tribuna, foi uma pessoa que deu entrevista à Tribuna. Então, é uma coisa diferente. Agora, o importante num processo cultural é você estimular as pessoas a realizarem. Lógico que eu tenho, por exemplo, vou tomar, por exemplo, o Curta Santos. O primeiro Curta Santos foi um desastre. Não é verdade, Tânia?
Foi difícil. Foi o primeiro. Desastre. Inclusive, eu estava lá, né, na produção.
Foi muito dificílimo. Todo mundo falava mal pela internet, falando que tinha sido um desastre. Hoje é um exemplo de festival de curta-metragem.
Porque não tinha produção. Em Santos não existia uma produção.
Então, você tem diversos níveis. Se você colocar como qualidade, não apenas... Eu sou uma pessoa que, felizmente, eu tenho um passado de trabalho cultural. Diversas pessoas hoje respeitadas, não como imagem, mas como atores e atrizes, passaram no seu início de carreira, uma formação do qual eu participei. Inclusive o Marco Antônio Rodrigues, Janata Zaneta, o Dagoberto Feliz, né, e outros que eu não quero citar, porque eu acho que tem que se concentrar numa pessoa que é sócio do Folias d'Arte, que recebeu R$850 mil do governo municipal. Esses R$850 mil, ele era chefe do departamento de cultura naquela época, o teatro da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e ele fez uma coisa antiética, ele pôs para o grupo dele R$850 mil. Quando eu fui convidado para ser da comissão, meus filhos participavam da solicitação do projeto Fomento, e eu me retirei porque me achei antiético eu julgar meus próprios filhos. Então, eu acho que a pessoa tem que ter um mínimo de ética. Então, essa pessoa não teve ética suficiente, ele se contradisse, eu não sei onde é que está a mentira dele. Na hora que ele chorou, vendo os espetáculos, na hora que ele elogiou o espetáculo, na hora que ele deu uma entrevista na Tribuna, só para aparecer, para dizer que tudo era uma droga, com exceções. Quais são as exceções? A pessoa tem a obrigação de falar. É que nem no cinema. O Queiroz, pelo que me consta, ele está sendo uma produção unicamente nacional, né? Não tem captação de recursos de Paramount, dessas coisas todas.
Não, mas a gente tem parceiros estrangeiros.
Tem parceiros estrangeiros. É. O que acontece no cinema? O cinema, ele pega, ganha uma lei de audiovisual, ganha um incentivo, e depois essas produtoras internacionais compram o filme, e, na verdade, o filme fica de poder deles. O Brasil não tem propriedade, são os maiores sucessos brasileiros de cinema hoje. Talvez esse seja um dos motivos que eu tenha muita dificuldade, porque eu sou muito crítico nisso, eu tenho alguma dificuldade em termos, às vezes, de ter captação de recursos em termos de empresas, porque eu não venderei nunca um trabalho brasileiro para... empresas internacionais. Eu nunca participei do Projeto Fomento. Eu nunca pedi Projeto Fomento. Eu cedi meu teatro para o Projeto Fomento e o projeto não foi aprovado. Mas eu, tá na correia, nunca entrei no Fomento, que sou contra você pegar recursos da administração pública.
Renato,
você
quer comentar?
Eu acho sempre legal a discussão, a reflexão. Acho que a coisa vai... É maior do que essa crítica ou do que essa fala, né? Eu acho que é importante as pessoas de Santos, os grupos teatrais, mesmo as pessoas que já de alguma forma passaram por aqui, já vêm sentindo que a necessidade de um grande debate, de uma grande conversa. Nós estamos aí rumo ao jubileu, 50 anos de teatro amador em Santos, e é uma necessidade. Os grupos já vinham falando isso, independente do que foi falado em jornal, o que foi feito de crítica, mas sim se organizando e buscando. qual é a linguagem, qual é a língua, qual é o teatro que se faz hoje em Santos, quais são os grupos de Santos, o que, que a gente vem apresentando. Tem belíssimos trabalhos de teatro de rua hoje aqui na cidade. Nós temos vários grupos que perceberam na sua própria organização, na sua própria dinâmica de trabalho, um esfriamento, um pouco de desgaste mesmo emocional, e vem recuperando. Então, não se trata de que é baixíssima a qualidade, ou que não tem qualidade, ou que não tem isso. Nós temos grupos e grupos, nós temos grupos em formação, nós temos aí o Guarani sendo totalmente recuperado, onde vai funcionar uma escola de teatro. Então, se isso não é verdade, se isso não está aí para qualquer santista poder acompanhar e ver, então qual é a verdade? Então, eu acho que isso aí é um pontapé de uma grande discussão, uma ampla discussão com empresários, com o município, com a população, com o público, as pessoas que frequentam teatro e etc. Eu acho que a gente tem que pensar, quando, por exemplo, qual é o espaço que a mídia nos dá, qual é o espaço que a mídia dá para a cultura santista, que dá para os espetáculos de Santos. Nós temos que pensar se nós temos hoje uma crítica dentro da mídia, se nós temos uma crítica, ou se nós temos uma agenda de espetáculos, se nós temos hoje um processo de turismo que, no lugar de você mostrar para o santista Santos e seus encantos, sua cultura, você na verdade expulsa. Então tem muita coisa para ser discutida dentro desse campo.
Tá bom, legal. A gente está com alguns dados aqui de uma pesquisa de informações básicas municipais, que foi divulgada agora pelo Ministério da Cultura, agora no dia 18 de setembro. Essa pesquisa diz o seguinte: em 72% dos municípios ainda predomina a cultura acoplada a outras pastas, como turismo, educação e esporte. No total, as prefeituras gastam em média 273 mil em cultura, o que representa 0,9% do total da receita municipal. E ainda fala que aponta que 17% dos municípios brasileiros possuem conselhos de cultura e 5,1% fundos. Então eu queria que vocês avaliassem um pouquinho essa questão, e será que Santos se destaca quando a gente vê esse cenário um pouco desanimador aí do Ministério da Cultura? O que você acha?
Como eu falei antes, eu acho que Santos tem um diferencial mesmo. Eu estive viajando agora, não como Taná, que sempre vai a trabalho, mas eu fui a passeio, ainda bem. E eu fui à Europa, tive a oportunidade de ir em espetáculos, de ir ao teatro. E assim, o que eu posso falar a respeito disso, dentro da minha opinião, muito singular, é que eu acredito muito nessa cidade, acredito muito no potencial das pessoas que estão governando porque querem desenvolver e trabalhar a cultura, se esbarram em diversos paredões, como em tudo, mas que realmente esse 0,9% poderia ser muito maior e dividir essa fatia desse bolo, né, com um pedaço um pouco maior para a cultura, óbvio. Mas assim, a gente, dentro dessa proposta de fomento, até que o Taná falou que ele é contra, eu também acho difícil trabalhar com fomento, mas eu acho que para iniciantes o fomento é uma grande saída, principalmente para grupos teatrais que querem montar um espetáculo ou até curtas metragens, dependendo de como isso for desenvolvido. Eu acredito que o fomento ele é um pontapé para quem está iniciando, e acho que em relação ao 0,9 a fatia tem que ser maior mesmo, tem que ser repensado esse orçamento.
É lógico que quando eu falei fomento, falei com relação ao teatro. Eu estou falando com relação ao fomento em termos de produção, porque aí você paga a produção e você não regulariza em termos da exibição. Para o ator interessa a exibição.
Entendi.
Então você teria um fomento para a exibição, independente da produção. Essa é a minha postura.
Entendi.
Não é que seja contra o fomento, nem seja contra uma administração pública comprar o espetáculo. O que eu não quero é que ele produza o espetáculo. O fomento está produzindo.
Ter assim uma liberdade.
Isso, de... e assim mesmo aparelhado. Muitas vezes, então, quero falar contra a prefeitura que me deu o fomento, eu não posso falar, senão eu não ganho mais fomento.
Lógico,
entendeu?
Lógico.
Agora, com relação só a espaço cultural, eu posso dizer para você, e afirmar com certeza isso, que Santos é a cidade na América Latina e talvez até na Europa com mais assentos para a área cultural que existe nesses locais. Ou seja, Santos tem um número de teatros, de casas de espetáculos, em proporção à nossa população, é uma absurda diferença com relação até a capital, como São Paulo ou Rio de Janeiro.
É verdade.
Entendeu? É um absurdo o número de assentos que nós temos para esses espetáculos.
Ô, Renato, dentro desse aspecto, no 5º Fórum Estadual de Dirigentes de Cultura, que foi realizado aqui no Centro de Cultura Patrícia Galvão, o secretário Carlos Pinto afirmou que realmente a verba de cultura ainda é a primeira a ser cortada quando o orçamento do município aperta. Então, você representando a secretaria, como você vê essa questão?
Mas isso é no Brasil todo, isso é em tudo que é lugar. Primeiro lugar que você corta é a cultura. A primeira coisa que você faz uma barganha é a cultura. Então, a gente tem, por exemplo, todos os municípios que estiveram aí presentes, você, na verdade, tinha pouquíssimos, já contar no dedo, aqueles que, de fato, têm uma Secretaria da Cultura. A maioria estava ligada à cultura, a fundo social, ligado à ação social. Tem gente que vê a cultura como meio de tirar o menino da rua, tirar o homem debaixo do papelão, né? Então, assim, o respeito à cultura é muito importante, entendeu? O que vem a ser isso?
Por isso que eu falei... Federal, o Gil está lutando para ir acima de 1%?
Então, né? Exatamente. Então, quer dizer, por isso que eu falei de um amplo debate, né? De uma grande conversa, porque a gente precisa resgatar tudo isso. Se Santos foi o grande celeiro de... Né? Ele ainda é? Tá, então a gente precisa resgatar, porque talvez a juventude que está aí, ela já nasce dentro de um sistema que é complicado, porque, por exemplo, a formação vem pela televisão.
Uhum.
Não é um público de cinema. Aí,
e
pra
a gente
você
tem
conseguir
uma televisão regional
um filme,
forte que
exatamente.
Não tem programação.
Pra você colocar o cara dentro de uma sala de cinema, você tem que fazer uma campanha de marketing que Deus me livre. Você gasta mais dinheiro no marketing do que no filme. Você gasta mais dinheiro no marketing
muito
do que
mais,
no teu teatro.
O lançamento é muito mais caro.
Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa delicada. Quando você, por exemplo, eu já participei de vários editais. Não ganhei nada até agora. Então, por exemplo, uma Fernanda Montenegro, não desmerecendo, muito pelo contrário, mas ela telefona, ela pega a lei agora. E à noite está no Jô Soares para falar. Agora, se a Dona Maria pegar aí, não vai conseguir nunca. Então, eu acho que tem que pensar essa lei. Como é que ela funciona, uhum. Como é que esses editais são formados, como eles são organizados, etc.
É o critério de seleção, né?
Critério de seleção e tudo isso,
lógico. A gente tem um dado interessante aqui.
Todos os grandes teatros pertencem a bancos, ou não?
Cinemas,
é tirar de um,
é tirar de um
bolso e pôr no outro. Uhum.
Tem
um
dado
isso?
Interessante até nessa pesquisa que eu achei. Eu achei bem baixo, que apenas 8,7% dos municípios têm salas de cinema. Então. É uma
assustador.
Parcela bem pequena.
Mas
né?
É uma coisa que vai acontecer obrigatoriamente de se ampliar essas salas de exibição. Primeiro que as salas de exibição, todas elas, são de donos de multinacionais. Play Art, Multiart, alguma coisa assim. Eu tenho um cineminha.
Tem mais cinema de rua.
Eu tenho um cineminha. De 100 lugares, chamado Cine Arte Lilian Lemes, com Alexandre, com a Júlia, com a Orleide. E esse cinema, para você fazer uma programação com essas empresas distribuidoras, é o maior sacrifício, que eles tiram o filme se tiver... Se eles cedem, achando que não vai fazer sucesso. Aí eles veem que o teatro de 100 lugares está lotando, eles tiram na semana seguinte para pôr no cinema deles.
O mercado é cruel.
É cruel. Agora, o que acontece é o seguinte, hoje o cinema está muito mais fácil fazer que o teatro. Essa que é a verdade. O teatro, você tem um investimento de presença física, talvez de menor custo operacional, financeiro, mas você tem uma necessidade física muito grande da continuidade. Um espetáculo você tem que fazer com a mesma pessoa durante 4 meses, 6 meses de ensaio. No cinema, você faz aquilo, está pronto, a pessoa não está mais presente, está sendo exibido. Ou em cinema de rua, essas coisas. Então, isso é mais fácil. E as condições tecnológicas hoje... As câmeras digitais, até celular hoje você faz um filme. Eu tenho um sobrinho meu que fez um filme inteirinho com celular, com telefone celular. Quer dizer, é uma coisa maravilhosa. Isso vai obrigar a ser aumentada os locais de exibição, as salas de exibição.
Pode fazer uma parte? Que provavelmente a gente vai estar trazendo também. Trazendo não. Vai estar chegando a Santos um projeto chamado Pop Cine, que é da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que são cinemas populares e digital, tá? Que você paga R$3 para entrar e com uma programação mais acessível. Você tem curtas-metragens, então são salas de exibição onde você tem um formato diferenciado, onde você pode exibir o teu trabalho em formato digital. Mas assim, quando o Tanau fala que fazer teatro é mais barato... Não é mais barato.
Não é mais barato. Para o amador, para aquele
Entendi.
Que está começando.
Para o amador, né? Sim.
Para o amador.
Eu concordo plenamente. O cara com uma câmera na mão sozinho faz um trabalho.
É.
O teatro é mais complexo.
E tem uma coisa, né, que vai acontecer logo, logo. É o cinema digital. Ou seja, você tem uma sala Sim. de cinema, você não vai ter projetor, você não vai ter empregado, você não vai ter nada. Vai ter apenas uma pessoa na bilheteria e uma para recolher o ingresso. E você digita lá, liga para a central digital e ele te passa o filme que você quer entendeu? E você não tem nem projetor, quer dizer, vai se facilitar muito isso daí para a pequena cidade.
Vai ampliar muito a sala de exibições.
Focando mais aqui na nossa atuação na cidade, as apresentações culturais gratuitas têm sido concentradas bastante no centro de Santos, que há algum tempo está vivendo um cultural bastante bacana, né, com eventos como Caros Amigos, entre outros. Mas alguns artistas dizem que essa entrada para essas apresentações e esses espaços, às vezes, são um pouco restritos, limitados. Eu queria saber do Renato se ele saber identificar como funciona essa seleção. Os espaços do centro estão sempre abertos para qualquer tipo de artista amador. Você gostaria de comentar?
Sendo artista, né? Eu acho que tem um cadastro, tem uma seleção, deve existir uma forma de essa pessoa se apresentar. Por exemplo, eu vou falar de uma área dessa semana, por exemplo. Nós estamos com uma série de apresentações de grupos de dança pela cidade, certo? E aí, num determinado momento, nós achamos necessidade de fazer um chamamento pelo jornal, pelo nosso diário oficial, de todos os grupos de dança. Fazer um cadastro, que cada um pudesse trazer sua fita de vídeo, mostrar o que está fazendo e tal, para que a gente tenha, inclusive, uma possibilidade de colocar esses grupos em espaços, de fato, onde possa ter uma comunhão melhor com a população, uma população melhor, mais adequada. Às vezes você pode... Eu quero participar. Bom, vamos mostrar trabalho. Não é questão somente de, assim, espaço para apresentar trabalho. Nós também temos que ver a qualidade desses trabalhos. A nossa secretaria, ela é responsável, a nossa prefeitura é responsável porque ela passa para a população, né? Então, eu acho que isso é um cuidado que a gente tem sempre que ter, a gente tem o que apresentar. Você me telefona e fala assim, eu tenho um grupo tal. Tá bom, você tem que me mostrar o que você está fazendo, porque de repente eu estou te colocando para fazer um trabalho numa determinada região que não interessa em nada, não diz nada naquela região, não é a necessidade daquela região. Mas eu tenho uma outra região que você talvez não conheça, mas sim, ali você iria fazer o teu trabalho e ter uma comunhão com a população. Acho que isso é importante entender, esse caminhar dos eventos culturais, é dessa forma que ele se organiza, dessa forma que ele caminha.
Mas não precisa ter necessariamente uma profissionalização tal para ter esse espaço.
Como profissionalização, querida?
Para ser, de repente, um grupo que está há muito tempo, alguma coisa assim, isso é avaliado também?
Eu acho que não. Né?
Eu gostaria de falar uma coisa importante. O Festival Santos Teatro Amador, por exemplo, ele teve parado durante muitos anos. Quando eu fui secretário de Cultura, o primeiro secretário de Cultura de Santos, eu reativei, junto com a Federação Santos Teatro Amador, junto com a Naira, reativei o Festival Santos Teatro Amador. Muito bem, não apenas reativei, como fiz um planejamento de ocupação do Teatro Municipal pelos grupos amadores. No início, nós tínhamos 10, 20 pessoas assistindo o espetáculo. Quando nós saímos, aquela sala lotava o tempo todo. Nós tínhamos uma disponibilidade de figurinos que desapareceram, mais de 3 mil, cara, na época da ópera, pelo Nilson Souza Teles, que era o coordenador desse figurino. Nós tínhamos um material cenográfico, que também sumiu durante esse período, principalmente logo após a outra gestão, após a minha gestão na Secretaria de Cultura, do Oswaldo Justo, que passou, eu vou citar, pela Thelma de Souza, infelizmente, sumiu nesse período. Mas é uma coisa, você tem que dar uma infraestrutura de apoio para o grupo. Isso é importante. Para você dar uma infraestrutura, cenário, figurino, que você pode, local para se apresentar, aí sim, picadeiro, como a gente chama, né, para os grupos se desenvolverem. Se você não dá picadeiro, se você não tem picadeiro, independente de você analisar a qualidade, você não consegue desenvolver. É lógico, como o Renato falou, cada um tem o seu picadeiro próprio. É lógico que eu não vou fazer o mesmo exemplo, um espetáculo que tem uma formação de pessoas já com a certa experiência, com relação a uma pessoa que está começando. Cada um tem o seu espaço e deve saber utilizar esse espaço e ser orientado corretamente para a utilização desses espaços.
E focando um pouco nesses artistas que nascem aqui na região, que a gente tem vários atores consagrados aí, como Neila Torraca, Nuno Leal Maia, Cacilda Becker, entre tantos outros, será que é possível os artistas formados na região crescerem aqui profissionalmente? Eu queria, Tami, como você avalia essa questão a partir da experiência com os meninos, que alguns deles já estão migrando aí para a capital para fazer outros trabalhos?
Então, você falou tudo, eles estão migrando para a capital para fazer outros trabalhos, né? Em Santos, a gente não tem uma produção cinematográfica, né? Você tem uma produção amadora em vídeo, você tem até produtoras, né, profissionais que fazem filmes especificamente para o Curta Santos, que isso também é uma crítica minha. Vamos produzir mais, não só para o Curta Santos, vamos explorar mais outros festivais, que nem o Torto, que ganhou ano passado o prêmio especial do júri no Curta Santos, ganhou outros festivais do Brasil todo, que nós escrevemos em outros festivais. Então, assim, as produções, elas acabam ficando aqui porque elas são amadoras, né? Então, Santos, para atores, Sempre tem o Festival de Teatro Amador, grupos de teatro amadores. São poucos os grupos que tem em Santos que hoje são profissionais, que correm São Paulo com seus espetáculos, porque tem uma série de dificuldades que o Taná e o Renato vão poder falar melhor do que eu. Mas assim, para atores, Santos, você não tem um mercado, você não tem uma TV regional que vai te dar um espaço onde você possa realizar algum trabalho de dramaturgia. E tô falando bobagem, tá?
Não.
Você não tem uma produção cinematográfica profissional, então para ganhar dinheiro como ator, você tem que sair da cidade. Que nem o meu amigo Zelos, é um cara que é um batalhador, é um ator fantástico, que tá há anos aqui em Santos e tem uma grande dificuldade de viver da arte e da cultura. Então, para os meninos do Querô, todos eles estão fazendo teste fora de Santos, em São Paulo, no Rio, para conquistar outros espaços, né? Porque aqui, realmente, a gente não tem esse mercado ainda.
Uma das injustiças que eu acho é quando se fala assim que se formou atores, aí você pega atores da década de 50 anos atrás, 40 anos atrás. Então, eu vou dizer alguns atores que são recentes.
Isso é ótimo.
Não é verdade? Você tem esse menino aqui, por exemplo.
O Maxwell.
O Maxwell quer receber o prêmio. Isso não é formação de Santos? Você tem um Charles Miller, conceituado um dos melhores diretores teatrais, um grande ator. Você tem a Alessandra Negrini, que se formou aqui.
Uhum.
Você tem Renata Zanetta.
Paulinho Vilhena,
que saiu daqui. Você tem, desculpa falar, Alexandre Borges. Então, você pega e começa a pensar só naquilo que foi há 50, 40 anos atrás e fala que não tem essa atividade de formação de atores e atrizes. Esse pessoal é louco. Precisa se atualizar. Hoje a internet, ela ajuda muito a atualização. Pelo menos, eu não gosto muito de discutir pela internet. Mas para você se atualizar, procure esses nomes. Você vai ter atores e atrizes formados em Santos muito depois desse pessoal formado há mais de 40 anos. É só vocês pesquisarem nisso. E outra coisa, você tem no mundo inteiro uma restrição. Num local que você tem uma cidade com 600 mil habitantes, onde você tem formado na comunidade da Baixada, você tem 1 milhão de pessoas no máximo, é normal que você não consiga fazer uma produção profissional com continuidade. Não há produção profissional em termos de qualidade.
Sim.
Não confundir continuidade com qualidade.
Nós estamos nos últimos minutos aí do programa, mas gostaria que o Renato avaliasse essa perspectiva no teatro.
Eu queria também lembrar a Paulinha, o Joãozinho, o Manequinho, então são grandes atores de Santos. Grandes atores de Santos. Acho que a gente tem que perder essa ideia de que você tem que ir para a televisão para ser um grande ator. Nós temos grandes atores, tem o Caio, tem o João, tem o Maneco, vocês não conhecem? Precisam conhecer, vão frequentar o teatro, que vocês vão conhecer esses atores que são de Santos, formados em Santos, são excelentes atores e que não querem ir para a televisão. Como é que fica? Então é exatamente isso, são grandes atores, sim, de Santos, com formação em Santos e querem fazer um teatro para a sua região, com a sua composição, com a sua comunidade. E é isso que é cultura, fazer com a sua comunidade. Não é Santos fazer de Santos um trampolim para um ou outro local. É isto que eu acredito.
Eu acho que a Lívia comentou, ela estava falando também, não era só da formação, eu acho que ela estava falando um pouco de mercado, porque o que ela falou para mim é dos meninos agora que eles estão indo para outros lugares.
No caso do audiovisual, realmente.
No caso do audiovisual.
Vamos trazer mais filmes para Santos.
Vamos
fazer filmes em Santos.
Por isso que a gente está montando uma filme commission.
Agora vai sair um bom debate. Segura.
Segura.
É um bom debate agora.
Plínio Marcos é de Santos, vamos fazer filmes em Santos.
Mas hoje assim, você tem aquela pessoa
gente,
que quer continuar na cidade, tem aquela pessoa que quer profissionalizar. Não significa que você tem que desprezar quem quer ser profissional. Não, o que o Renato está falando é que você tem que valorizar também aqueles que estão aqui. Isso que é o correto, isso que é o certo.
Legal.
Não está desprezando quem quer ser o profissional lá fora. Tem todo o direito. Como você tem que valorizar o que fica aqui. E fica aqui
por
com
isso
consciência.
Que o que fica aqui tem que ter condições de trabalhar aqui.
Legal.
Certo?
Eu acho que essa foi a grande mensagem final do programa. A Tami comentou comigo fora do ar que gostaria de passar um recado.
Que a partir de outubro a gente vai estar desenvolvendo um trabalho junto com a prefeitura, de realização da prefeitura e as oficinas Querô, que é a Santos Filme Commission, que é um receptivo de cinema, onde a gente vai batalhar grandes produções para Santos. Né, a gente trabalhar um fomento realmente da cidade no audiovisual, onde a gente traga grandes produções de audiovisual, longas metragens, publicidade, enfim, abrindo esse mercado e valorizando os artistas daqui, os profissionais daqui, podendo trabalhar aqui com o nosso cenário, que é lindo e propício para o cinema. Então, assim, vai ser um trabalho bem bacana, onde a gente vai visitar todos os festivais do país, batalhar essas produções para cá, para a Baixada. E a gente vai precisar também do apoio da empresa privada, para que eles aportem, né, recursos para essas produções que virão para cá.
Tá okay? Boa notícia. Bom, pessoal, Mesa Redonda dessa semana vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Renato, da Tami e do Taná, que enriqueceram muito o nosso debate e mostraram que há alternativa, sim, para incentivar a cultura na cidade. O programa contou com a mediação de Lívia Cabral, roteiro de Chimene Nogueira e produção de Maíra Gomes, Ana Paula Pita e Rony Matheus. Até a próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.